Nós temos começado, se não me engano, Perekhet. Só para lembrar onde nós estávamos, estamos falando sobre agilidade e preguiça. Ele tinha falado no fim do Perekhet, no Sirat Sharim, que a pessoa que ela está empolgada na Torá e Mitzvot, ela é ágil na Torá e Mitzvot, tem que estar empolgado. Fica empolgado, fala no Sirat Sharim. Então ele fala aquela famosa mensagem dele, que falamos que o Chinuch fala também, várias vezes, que a chitoniut moreret apnimiut. A pessoa que não está empolgada ainda em Torah e Mitzvot, mas ela faz Torah e Mitzvot sem estar empolgado, isso traz que ela fica assim. Eles falam muito isso, que se você faz o fora, influi o dentro da pessoa. A pessoa que faz uma mitzvah bastante vezes, ela fica assim empolgada depois. Por isso que ele fala, que o único jeito da pessoa, já está no começo do caminho dela, né? Ela não sente esse gostinho gostoso que outros sentem, para ele saber que com o tempo ele vai sentir. Como se fala na comida também, que no meio da comida vem o apetite. Né? Aqui no Perekhet agora, ele vai trazer mais um conselho, mais um que ajuda para a gente poder ser mais ágil em Torah e Mitzvot. E é muito importante esse Perekhet, vamos chegar no Perekhet, é mais importante, mas também Perekhet também é importante. Perekhet, Baderech Kniyat Azrizut, quer dizer como que você adquire a agilidade em Torah e Mitzvot. Os jeitos, os meios que você pode adquirir a agilidade é os mesmos meios, são os mesmos meios que ele adquire a precaução. O Madre Goisem, que o Madre Goisem. Vamos chegar a Tafi de Mala. Kinyanam Karol Zelazé. Ele escreveu isso, já falamos isso no outro. Benefrej Benem, Erechazebe, Sim, Zebelav, precaução, Zehirut, em Averot, em pecados, e Zrizut, em Mitzvot. Quando a pessoa vai estar convicta, como falamos várias vezes, convicção é importante. Quando ela está convicta do valor das mitzvot, a importância, então ele vai acordar para esse trabalho. Agora, fala o Mitzvot Sharim, um ponto muito importante que nós temos que parar para pensar um pouco sobre isso. Vomnam. Mas a pessoa que ela quer ficar mais empolgada, ela quer fazer as pessoas com mais empolgação. Como que ela pode fazer? Então, fala o Mitzvot Sharim um conselho, uma ideia. Haistaklut berov atovot shekadosh baruch hu osei ma'adam b'chol et b'chol shah. A pessoa começa a verificar um pouquinho quantos favores que Hashem faz para a gente, com o homem, b'chol et, em todo o tempo, b'chol shah, sim, Mitzvot Sharim. A pessoa parar para pensar um pouquinho todos os favores que Hashem faz com nós, em todo o tempo, em toda hora. Todas as pessoas tem o que agradecer para Kadosh Baruch Hu. Vaniflaot agdolot. E os milagres grandes, Sheose imo me'et aleida. Que Hashem faz com ele desde que ele nasceu, adayom ahron, até o último dia da vida dele. Tanta coisa tem que Hashem faz com a gente. Que chol ma she'arbele istakel, o leit bonen. Quanto mais ele vai ver, vai verificar, bidvarim ele, essas coisas, hinei arbele atil asmo. Ele vai reconhecer chovar abá, um dever grande elakel para Hashem, hametiv lo. Veyu ele emtsaim leshelo yitatzel v'tapeh mi'avodato. Isso vai ser o meio que ele vai conseguir através disso não ter preguiça na avodata Hashem. Ki arei hoil veno yachol vadai ligmol lo tovai barach. Como ele não consegue pagar tantos favores que Hashem faz para ele, lepachot yodeh lishmo v'kaeh mitzvotav. Isso eu acho que é essencial. O Chovot HaLevavot também fala isso para vocês saberem, que toda a Avodat Hashem é a Karat HaTov. A pessoa que para para pensar um pouquinho, quantas bondades Hashem faz com a gente, mas tudo, para um pouquinho para pensar, a família, o dinheiro, a saúde, e todo mundo tem que agradecer. É claro que todo mundo também tem seus problemas, mas sempre tem o copo, metade do copo cheio, para agradecer para Kadosh Baruch Hu, e tem muito. A pessoa fala, o Chovot HaLevavot, o Shara Pachiná, falei para vocês, e repito, vale a pena ver isso dentro, tem em português, ele fala lá quantas coisas no corpo da pessoa que Hashem fez, que a pessoa, quando vai tudo bem, a pessoa não dá valor. Não sabe, né? Ela vai no banheiro, ela come, ela faz tudo e o corpo é incrível, né? Então tem tanto que agradecer para Hashem, que eu estou com saúde, eu posso comer direito, eu posso fazer tudo direito, eu posso andar, né? Então a pessoa parando e pensando nisso, ela vai chegar numa conclusão assim, olha, eu não consigo pagar para Kadosh Baruch Hu. É impossível pagar para Kadosh Baruch Hu tudo que ele faz comigo. Então pelo menos eu vou fazer o que ele manda eu fazer. Isso que é, filá, rezar, quando eu rezo, eu agradeço para Kadosh Baruch Hu também, né? Mas não esquecer disso. A gente se acostuma, você sabe que tem um voto muito bonito, que se fala, que eu vi no meu Shiva esse voto, depois eu vi em outros lugares também, que é tão verdade. Vocês sabem que tem dois psukim sobre casamento. Tem um pasuk de casamento, Motseani Isha Mar Mimavet. A mulher é pior do que a morte. Esse é um pasuk que Shlomo HaMelech falou. Outro pasuk, Matar Isha Matato. Encontrou uma mulher, encontrou bom. É um outro pasuk. Então fala Gmará, que depende de que mulher. Uma mulher boa, então Matar Isha Matato, né? Uma mulher, que Deus me livre, né? Mal, ruim, né? Então é pior do que a morte, né? E a Gmará fala, Deus assim, a Gmará fala que em Marov, em Yerushalayim, em Israel, Marov, quando um casal casava, então perguntavam depois do casamento para esse casal, é Matá ou Motse? A tua mulher é Matá, que é boa, é Matá e Chá, Matá, Tom, ou Motse, animar de Mabe, né? Assim perguntavam para ele. Até fala uma piada que essa pergunta pode perguntar logo depois do casamento, porque depois já não pode mais perguntar. No mês depois do casamento pode perguntar ainda, assim, né? Tá tudo bem, depois tem que ficar quieto e...
Porque
no caso você
fica entre a vida e a morte.
É verdade. Mas eu quero falar. Eu tenho um voto assim. Por que a Torá, quando quis escrever uma mulher mal, escreveu com lashon presente? Motse, ani, isha, ani, mar, mimave. Motse é encontro, é presente. Matá é passado, lashon de passado. Então uma mulher boa, se uma mulher coloca no lashon do passado. Mulher boa, boa, é. Mulher mal, lashon do presente. Por quê? Então tem várias explicações. Uma delas é o seguinte. Uma coisa mal, você não se acostuma, você reclama o tempo todo. Uma coisa boa, primeiro dia está ótimo, depois se acostuma. Você nem percebe que está bom. É verdade. Então, Matá Isha Matá Tov. É uma mulher boa, um mês depois do casamento, acostumou já com ela, você nem percebe que ela é boa, você nem percebe, você nem dá valor mais para ela. Porque está tudo bem, está tudo ótimo. Então, Matá Isha é passado, você já viu que ela é boa, agora você não percebe mais. Uma mulher ruim, todo dia você percebe que ela é ruim. Todo dia você fala, olha que esposa que eu tenho, uma mulher ruim. Então, Moteas, Min, Shama, Armi, Mabet, eu encontro ela ruim, né? É muito verdade que a pessoa, quando está ruim, certo? Então, ela todo dia ela percebe que está ruim. Quando está bom, ela se acostuma a nem dar mais valor. Muito verdade. Então, eu quero falar, a gente não dá valor para tudo que nós temos. Parássemos para pensar, para dar valor, a gente ia chegar e falar, obrigado a Kadosh Baruch Hu, certo? Isso que ele fala aqui, a pessoa, ela quer ficar empolgada nas mitzvot, ficar mais quente nas mitzvot e nas filá. Pensa um pouquinho, o que Hashem faz para você? O que Hashem faz para você? Não é você, né? Tudo. Então você vai chegar e ficar mais emocionado nas mitzvot. Então isso que ele fala aqui. Daí você vai falar, mas tem pessoas que têm problemas. É verdade. Vem nem, mas ele fala, não existe um homem, em qualquer situação que ele vai se encontrar, im ani, se ele é pobre, im ashir, se ele é rico. Em Bari, se ele é com saúde, em Cholé, se ele é doente. Shelo Irene Flaot Vetovot Rabot Matavó. Que ele não vai ver milagres e bondades várias que Hashem faz para ele. Que Reashir, Babari, o rico e o com saúde, Kvaru Chayav Loit Barak. Então é claro que ele vê a bondade. Aloshrov Abriuto, ele vê Hashem deu para ele a riqueza, deu para ele a saúde. Então é claro que ele vê. Reani, o pobre também, Chayav Lo, Shafiru Bonyom Amsipanasato. Mesmo que ele é pobre, mas Hashem dá parnassá para ele. No fim, ele consegue viver, consegue dar para os filhos dele também. Obrigado, Kadosh Baruch Hu. Derech nez vepele. Milagre. Veino manichô lamud barav. Hashem não deixa ele morrer na fome. Então também tem que ter a carata toda para Kadosh Baruch Hu. A cholê, o doente, al shemachzikô bechovet cholyô makotá. É que mesmo que ele está doente, Hashem segura ele. Ele está doente, mas Hashem segura, ele está pior. Veino manichô laredet shachat. Ele não deixa ele morrer. Toda pessoa na sua situação tem que agradecer para Hashem. Toda pessoa, ele fala, se ele para para pensar, toda pessoa, ele percebe que ele está chayav, está devendo para Kadosh Baruch Hu. Quando ele vê essas bondades que ele recebe da Kadosh Baruch Hu, Vadai sheitorel lizdarez lavodato, é claro que ele vai acordar e vai querer ser ágil na vodat Hashem, como se katavti lemala. Kolshken, é claro, imidbonen, heyot kol tuvot alui biadoi barach. É claro que se ele perceber que tudo depende de Hashem. Tudo, tudo. Nada não é ele que faz, tudo é Hashem que faz. O mashe mitzarech lo, o mashe mukhrach elav imenu, itbarachu, vlo miacher. Tudo que ele precisa, tudo que ele tem, é de Hashem. Asheralken, vadai, shelo itatzel miavot avodato. Por isso ele não vai ter preguiça para fazer avodat Hashem, vlo yichsav lo mashe mukhrach elav. Tem que agradecer para Hashem. Fala um obrigado. Tem um menino em São Paulo, né? Cada vez eu converso com ele, e né, é interessante, ele não sente vontade de rezar. Quanto que os pais querem que ele reza, né? Ele é uma criança, né? Quando os pais querem que ele reza, ele não consegue rezar. Então os pais pediram para mim, talvez, tentar convencer ele, certo? E não está fácil, é interessante, cada um com a sua natureza, né? Mas então agora nas férias, então ele falou, não, agora nas férias ele nem quer saber de rezar. Não, mas as férias é férias, nem tem história. Eu falei, tá bom, não reza, mas uma coisa eu te peço. Todo dia de manhã acorda e fala isso para Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, obrigado que você me deu umas férias tão bonitas. É isso, não precisa rezar, né? Então ele aceitou isso. Quer dizer, a pessoa tem que pensar que, ok, ele vai de férias, tá menino, mas as pessoas adultas também, né? Tá tudo certo na vida dele. Fala obrigado para Kadosh Baruch Hu. Como que pode passar um dia sem a pessoa... Se fosse com duas pessoas, é claro que é tirar uma educação. Uma pessoa dá uma coisa boa para você e você não fala obrigado. A Kadosh Baruch Hu deu um dia bom para você, deu tudo de bem para você, você não fala obrigado. Fala obrigado. Porque a pessoa tem que perceber isso, não passar por despercebido. Tudo que a Shem faz para ele. A gente fala no Birkat Amazon, a gente fala, Hazon et Olam kulo b'tivo. A Shem ele dá parnassá para todo mundo. B'chen, b'chesed b'rachamim. Com piedade, dá para a gente parnassá. O que quer dizer b'chen? Então, Pshat HaPashut, Bechem quer dizer graça. Então, quer dizer, nós temos graça nos olhos da Kadosh Baruch Hu e ele dá parnassá para a gente. Mais uma vez, um rabino grande falou que Bechem tem mais uma tradução. Pega uma fruta, pega uma laranja, pega uma maçã, olha quanto Chem tem essa fruta. Olha como apetitoso é a laranja, com a casca por fora, depois a casca, a branca por dentro, depois a mexerica, a laranja, a maçã, como apetitoso que é. Isso é Bechem. Hashem deu a comida para a gente, podia ser... Não, é apetitoso também, tem graça a comida, é linda a comida. Agradeceu por isso para Kadosh Baruch Hu? Agradeceu por tudo isso? Então tem que agradecer, falar obrigado. Afilar é isso, eu falo obrigado a Kadosh Baruch Hu, certo? Então é má educação, você não fala. E mitzvot também. Robot Al-Vavot fala que todas as mitzvot também é a karatato. Hashem dá tanta coisa. Dá de volta para ele um pouquinho. Muito bem. Aqui ele acaba esse assunto e ele fala assim, Vincharoê, você vê, Mashikalau Tikan, Bedivrei Shloshet Amadregot, Ashechilatim Bezirut, Ikvar Inyanam Echad, Vadavar Lamet Minyanosh, Lishleimei Adat. Se lembra que ele falou em cima que tem três níveis de pessoas: pessoas que são super especiais, pessoas average e pessoas baixo nível como nós, infelizmente. Shlishleimei Adat e Ara Mitzad Achová, Mitzad Erech Hamassim Vachashivotam. Está agora terminando e resumindo. As pessoas de nível super alto têm que pensar sempre, ele quer ser perfeito, perfeição, ele quer importância dos atos. Lapchutim Mehem, aqueles que são um pouco menos, como que ele tem que chegar à conclusão de fazer as mitzvot? Mitzad Olam Abba, o Kvodo, quem se lembra, tem que pensar, mas eu tenho que fazer as mitzvot porque Olam Abba, eu quero estar mais alto que meu amigo. Shelot Asigeu Bushal Yom Agmun, para não ter a vergonha no Lamabá, como ele falou em cima, virou a Tová, Sheyaya Cholatik, e dá, Belehamon, e nós, povão, como se diz, Mitada Olamazeu, Trachav, nós temos que saber, temos que, para a gente ter tudo de bom aqui nesse mundo, agradecer para Hashem, que nem acha piracha, chama de mala. Agora vai começar o Perektes, muito importante, aqui ele vai falar no Perektes, acho para a nossa geração, isso é. O que atrapalha essa agilidade? O que nos atrapalha? Por que que nós não somos ágeis mesmo nas mitzvot? Por que que nós acordamos tarde? A gente não dá o valor certo. Então, fala você lá, fechar em Perekei, Bebiud mafsidei azrizut, Varchaká mehem. Hinei mafsidei azrizut, hem magdilei hatla. Para saber, o que atrapalha essa agilidade é a preguiça da pessoa. A preguiça da pessoa, não adianta. Vahagadon shebekulam, hu bakashat amnucha agufanit. Fala o Mishra Tesharim, acho que a nossa geração é isso. A pessoa procura comodidade. Tem Mishra Tesharim? Tem Mishra Tesharim? A procura, Perektes, começamos agora. A pessoa procura comodidade. Menuchá Gufanim quer dizer isso. É comodidade, descanso. Mais ou menos isso. Vesinat Atorah e o ódio seria para o esforço. A pessoa não gosta de se esforçar, ela gosta de estar cômodo. Descansado. Vahavat aidunim e o amor pelos prazeres. Betashlum kot naem. Ele fala aqui o seguinte, pessoal. Olha, é mamash isso, com a gente é isso mesmo. A pessoa, infelizmente, ela gosta do descanso, gosta da comodidade e ela quer perfeito isso. Desculpa falar, a cama tem que ser hoje em dia para um individual, tem que ser uma cama de casal. Uma cama normal não dá mais para dormir, certo? Já é muito estreito, porque a pessoa, quando ela vai dormir, Ela quer dormir do melhor jeito possível. Quando ela vai curtir, ela quer comer a melhor comida que tem. Somos assim. Olha, nós somos certeza assim, certo? Hoje em dia. Ele fala no tempo dele também, era assim. A pessoa gosta da comodidade e ela não abre mão de qualquer detalhe da comodidade. Tem que ser do melhor jeito. É luxo, é tudo. Isso ele fala, atrapalha muito o que ele está falando aqui. Porque para a pessoa, ele vai falar na frente, ser Oved Hashem, fazer as mitzvot de Torá, ela tem que abrir mão de certas comodidades, não adianta. É de manhã, está frio, tem que acordar para desfilar, não, mas deixa eu descansar um pouco mais, está frio. Não, tem que ir para a Beta Knesset. Então, para a pessoa, ela fazer as mitzvot direito, ela não pode ser tão mimada como nós somos, que tem que dormir as horas que nós temos que dormir. Há pouco tempo eu percebi um cara que ele chega todo dia, 20 minutos depois, e começa a desfilar. Eu não falei nada para ele, mas ele percebeu que eu vi, não sei, ele falou para mim, olha, como se fala, meu horário... Biológico é assim, eu não consigo mudar meu horário biológico. Isso é mínimo, como não consegue mudar meu horário biológico? Muda assim, acorda para tirar mais cedo, qual o problema? Mas nós somos assim, eu também sou assim, cada um com os seus problemas, né? Mas isso ele fala que é o maior inimigo que ele está falando agora. Olha como ele fala, então de novo, olha as palavras dele. Espero que eu traduzindo direito, né? Bakashatam nuhagu fani. A pessoa procura a comodidade do corpo dela, vicinata torre, que ela não gosta de se esforçar demais. Vahavat aidunim, o gosto do prazer, betashum kotnae, mas do máximo possível. Kihinei, Adam kazeh, essa pessoa, vadai shetichbad alav avodah, vai ser muito difícil para ele avodar Tashem. Nifnei boro, para Kadosh Baruch Hu, kovet gadol, muito difícil. Kimishe yirtse lechol achilotav, bechol haishuv, vamnucha. A pessoa quer comer as refeições dele, mas com toda a... com todo luxo, com toda calma, e com toda venishon shnato, e ele quer dormir o sono dele blitore, sem nenhuma preocupação. Vimaen lalechet im lo leito. Ele não quer andar, ele quer andar devagar, ele não quer correr. Pessoas assim, né? Pessoas bem cômodas, bem. O que eu sei, barbarim kaele, que nem cheia lá a blashkim le bateknesiot. É difícil para essa pessoa acordar de manhã com um shiur para betakneset, da boca de manhã. Ou le kaser beseudato. Ele tem que ir no colégio, ele deve estudar, mas agora é por isso que ele tem que comer rápido o jantar. Não, ele quer comer o jantar, vendo o Jornal Nacional, e comendo devagar, ele quer comer com calma. Não é, ok, essa pressa para ir estudar, ele não quer, ele quer curtir a vida dele bem curtida. Ele não vai conseguir. Ele tem que estudar, ele tem que filar também rápido em Arbaim, ele vai ter que comer rápido para poder estudar minhá com minhá, não. Ou lá fez, ribar mitzvah, em loie ait barud. O tempo está chovendo, na chuva não vou, mas tem que ir no Beta Knesset. Não, mas está chovendo, e daí está chovendo? Eu vou me molhar um pouquinho, e nada. Koshkin lemaher atmolet bar mitzvah, e rápido para matar mitzvah, ou no Talmud Torah, para estudar Torah. O mishe margil atmo, la minhagota eile, a pessoa que se acostuma, que se mima, pessoal, se acostuma com essa comodidade, e curtir, e nenu adon ba atmo, olha só, ele não é o dono mais dele. La tot heferze que se ele quer mudar, é muito difícil dele mudar isso. Que vai necessário sonou do massar Hergel. Ele já está preso. A vontade dele já está presa do massar na prisão Hergel do costume Anase Teva Sheni. Para vocês saberem, isso é um lachão muito famoso dos Farim. Teva Sheni. Teva Sheni quer dizer segunda natureza. O que quer dizer isso? Toda pessoa acorda com a natureza, nasce com a natureza dela. Fome, coisas. Mas a pessoa que se acostuma com uma coisa é chamada nos Farim Teva Sheni, segunda natureza dela. Fica sendo natureza. A pessoa se acostumou, né, de um jeito de vida, então já fica parte da natureza dela. É muito difícil ela mudar isso. A pessoa que se acostuma cômoda, certo? A vida cômoda, com luxo, tudo, para ela mudar isso é muito difícil. Ficou sendo a natureza dele, assim. Isso que ele fala, Teva Sheni, a segunda natureza dele. Então, ele já está preso. Ele fala nessa natureza e é muito difícil ele mudar isso. Vom nam, alo mesilat esharim, sarim sheida adam. A pessoa tem que saber que lo lemnucha u baolam hazeh. A pessoa não está aqui nesse mundo para isso daí. Isso que esse luxo, essa comodidade que nós temos hoje em dia, não é esse objetivo na nossa vida. Ela amava toda, ao contrário, a pessoa está aqui para luta, para se esforçar, para uma luta. A pessoa tem que se comportar. Ela minaga poalim, como empregado. Haosim lachai se maskirem, que fazem trabalho, esses empregados fazem trabalho para os donos deles. Agmará fala lá, a Moira falou, Agire de Yoimana, nós somos trabalhadores diários, temos que trabalhar todo, como? Diaristas. Temos que trabalhar. O que dele é que eu sei a Sabá, como aqueles que vão no exército também. Asher achilatam b'chipazon atriz donas na guerra. Quem sabe? A comida é rápida, por quê? Porque tem que continuar na fronteira, lá, atacando. Então tem que comer rápido para comer, mas preciso... É a mesma coisa. O shnatam arai, eles dormem com a arma lá na mão, mas eles dormem bem provisórios, que eles... Bondim tamid muhanim le'et krav. Eles estão sempre prontos para a guerra. Vazenemar, isso falou Iyot, um passuk famoso, que Adam la'amal yulaf. Esse passuk, para vocês saberem, tem que ser uma... Para a gente, uma meta. A pessoa veio para esse mundo para se esforçar. Não adianta. A pessoa tem que saber que esse é o objetivo desse mundo, é o esforço. É difícil, é claro que é difícil, mas esse é o objetivo. O objetivo não foi vir para esse mundo para curtir a vida, não foi esse. O que se aguila no alteadeiro, quando ele se acostumar com esse caminho, e entrar, vou dar calala, se ele se acostumar que não, ele tem que se esforçar, tem que ser difícil. Então vai ser mais fácil para ele abordar a Shem. Não vai faltar para ele a comodidade, não, ele se acostumou já que não é cômodo. É verdade, ele come rápido para ir no colégio, ele acorda de manhã cedo, a vida tem que ser assim. Então ele vai ser mais fácil para ele. A Mishnah porque a voz fala, esse é o caminho de Torá. Pad bamelach tochal, comer pão com sal, não com outras coisas. Tomar bamsurat ishte, tomar água com uma medida, não demais, falar esse chão e dormir na terra. Choclar arhaká betachlit namnuchot vaidunim. Está explicando aqui essa Mishnah, porque a voz é uma Mishnah muito forte, certo? A Mishnah fala que o caminho da Torá é se afastar completamente de comodidade, dormir no chão e beber um pouco de água e comer um pouco de pão com sal, nada mais. Por quê? Está explicando. Por causa disso, que a pessoa que se acostuma com luxo, a pessoa não consegue fazer a Avodat Hashem direito, porque a Avodat Hashem atrapalha o luxo, não adianta. Então tem que se acostumar com uma vida simples, certo? Uma vida não de comodidade, para poder ter a Avodat Hashem. Olha, eu vejo isso como um dos principais problemas que nós temos hoje em dia, tá bom? Aqui no Brasil, especialmente, quem quer perceber? Quem quer? Talvez alguém que está morando no Brasil há muito tempo já nem percebe isso, né? Quem quer perceber como que nós estamos cômodos aqui no Brasil, vivendo cômodos e luxo, etc., eu aconselho, vai para Israel. Vai para Bnei Brak, ou para Yerushalayim também. Vai visitar alguns sidolim. Vai visitar o Rebbe Eliashiv. Vai visitar o Rebbe Aleph Steinman. Vê como eles moram. E eles vão ver como que dá para morar e como nós moramos, certo? Porque aqui, qualquer apartamento, menor que seja, é muito, muito mais bonito, mais luxuoso que qualquer aquelas casas lá, né? Então nós passamos o limite em relação a isso. Nós somos tão mimados, assim que eu vejo isso, em tudo... E é difícil de parar, porque a sociedade vai, está continuando, né? Então é carro, e carro mais luxuoso, e apartamento, e não sei o que lá. Quer dizer, é difícil. E isso atrapalha a Avodat Hashem. A pessoa fica cômoda, e a Avodat Hashem é ao contrário. Cobra da pessoa esforço, trabalho, acordar de manhã, estudar a Torá. Eu estou sem vontade de estudar a Torá, mas tem que, entende? Então, hoje em dia não tem que. Pode fazer outras coisas também. Olha, eu acho que isso é uma das coisas principais que atrapalha a gente. Tem que lutar contra isso, como ele fala, tem que tentar ser diferente, né? Quanto dá, né? Eu ia falar para vocês, antes das férias, esqueci de falar para vocês. Tem um Midrash, olha só. Incrível esse Midrash. O Midrash, o Shlomo HaMelech fala em Mishlei, em Pasuk. O HaMelech fala em Mishlei, falou assim, o Lashon, Ha'atzel, o preguiçoso, Lech el Nemalá, vai para a formiga, Urei b'chakem. E aprende da formiga, é preguiçoso, vai para a formiga e aprende dela como para não ser preguiçoso. Assim fala Shlomo HaMelech. E não explicou. Fala o Midrash, o que ele quis falar? Fala o Midrash o seguinte, olha só que interessante. A formiga, para quem não sabe, ela vive 6 meses. A vida da formiga é 6 meses, não mais. Quanta comida ela precisa para viver a vida inteira dela? Fala o Midrash, 1,5 grão de trigo. Para viver a vida inteira dela. Mesmo assim, a formiga, ela tem 3 casas, fala o Midrash, 3 casinhas. Uma, em cima ela não coloca estoque de comida, porque ela está com medo que vai molhar. E fala o Midrash. Embaixo, também não, porque está com medo que vai sujar. Na casa do meio, ela coloca. Fala o Midrash que ela, uma vez foram ver, ela fica a vida inteira trazendo trigos, grãos e trigos na casa dela, para juntar a comida. Uma vez foram ver que a formiga juntou 300 kur de trigo. Eu não sei quanto é isso em quilos, tá bom? Mas é muito, muito, muito. Por quê? Fala o Midrash. Porque ela junta tanto. Você chega para ela 1,5 grão de trigo. Fala o Midrash, porque ela pensa assim, a formiga. É verdade que eu só vivo 6 meses, mas talvez Deus vai me dar mais vida. mais que 6 meses. Talvez sim. Normalmente uma formiga vive só 6 meses, mas talvez Deus me dá mais vida. Quem fala Midrash? Fala que Midrash fala. Então ela junta comida, a vida inteira dela fica juntando comida, quem fala Midrash? Porque talvez Deus vai dar mais vida para ela, para ter o que comer. Então fala o Sarinho, fala o seguinte, olha que mussara que ele fez para nós. Nunca aconteceu na natureza que uma formiga vive mais que 6 meses. Nunca aconteceu isso. Nunca. Quem fala o Sarinho? E mesmo assim, toda formiga, ela fica juntando a vida inteira dela comida. Por quê? Porque talvez Deus vai dar mais comida, pra, mais vida para ela, para ter o que comer. Fala, falei, então nós. Nós que todo mundo morre. Não que todo mundo morre com 120 anos, 150 anos. Todo mundo, no fim, vai ter que prestar conta. Vai ter que levar alguma coisa com ele junto. E nós? Nós também estamos juntando, estamos trabalhando o tempo todo como a formiga trabalha. A formiga que não tem que comer mais do que... 1,5 grão de trigo, não precisa mais. E ela fica juntando porque a dúvida, talvez Deus dá para ela mais vida. Assim fala o Midrash, é o Midrash. Isso. E a gente que certeza que Deus vai dar mais. Deus vai dar 120 anos, mas vai dar Olam Haba. E vamos ter que chegar lá e prestar conta. E nós também estamos juntando para isso. Onde que? Então isso que Shlomo HaMelech falou para o arceiro, para o preguiçoso. Aprende da formiga. Olha como a formiga é ágil para um sex faker. Sex é uma dúvida, ela vai atrás. Vocês também, certeza que vocês vão ter que uma vez levar as missões. Então sejam ágeis. Nós temos que, ele fala isso na frente, hein? Vamos ver. Ele fala que a pessoa tem que saber que isso que é o objetivo dela. Como, olha, a primeira frase do Mesirat Yesharim tem que ficar na nossa frente e no livro inteiro. Pessoa da Hassidut, Pessoa Yeshavodah, Pimá, Usheidbarer, Beitamed, Tziladah, Mahobatov, Olamo. Primeiro ele tem que chegar a uma convicção, qual que é a meta dele nesse mundo? Qual o objetivo dele nesse mundo? Se o objetivo é curtir a vida, tudo bem, estamos no caminho certo. Talvez, não sei. Mas se o objetivo é outro, o objetivo é, como ele fala lá, Mosirat Yesharim, estamos no caminho errado. Não adianta, esse mimo, esse luxo, essa comodidade, só atrapalha. Só atrapalha.
Ali, mas tem uma coisa, as pessoas nascem enquanto são estudantes, têm essa monetidade, mas depois, a vida do trabalho exige muito dela. É o contrário.
Não, sei. Não, a vida do trabalho exige muito, você tem razão. Não,
mas a pessoa deixa de ter essa agilidade natural por causa da...
Também. É verdade.
Talvez também ele junta a comida que nem a formiga.
Não, ele junta comida para esse mundo. Eu sei. Para esse mundo.
Então, é diferente do...
Não, Sibério, você tem razão. São as duas coisas, na verdade. O trabalho atrapalha muito a pessoa, é verdade. Mas isso também atrapalha, Sibério. A comodidade também atrapalha. A pessoa é preguiçosa. E o trabalho, ele precisa, né? Ele é dinheiro também. É. Mas outra coisa, ele é preguiçoso. Ele é cômodo. Em relação ao luxo, em relação à comodidade, Sibério, nós somos muito cômodos. Eu vejo os domingos, aqui no Brasil especialmente, né? Um domingo. A pessoa ela gosta de descanso. Né? A natureza da pessoa ela gosta de descanso, de se esforçar o tempo todo. A pessoa não gosta. Isso é contra o caminho da Torá. O caminho da Torá é sim se esforçar. Domingo, por exemplo, para a Torá não deveria. Não, pelo trabalho sim. Mas a pessoa correta devia, domingo, ficar estudando Torá o dia inteiro, certo? Porque trabalha a semana inteira. Domingo agora vai estudar a Torá, né? Mas aqui não, eu falo pra você a verdade, na Yeshiva também, Baruch Hashem hoje tem aula o dia inteiro na Yeshiva. Mas sabe como foi difícil fazer o domingo para ter aula na Yeshiva? É difícil, a pessoa está acostumada que domingo se descansa. Eu não era. Então, quer dizer, a pessoa está acomodada. Então você tem razão, tá bom, Sibeli? Que o trabalho também atrapalha a Bodat Hashem, mas também a comodidade que a pessoa tem em relação ao trabalho, em relação a tudo, né? A casa, a preguiça, atrapalha muito. Muito, muito. Tá bom, vamos continuar aqui, é o mesmo assunto, ele fala, houve uma ideia de Rizut, ele fala agora, então, primeira coisa que ele falou que atrapalha a agilidade das mitzvot é a preguiça que a pessoa tem, a comodidade, a procura de descanso. A outra coisa que ele fala aqui, interessante, ele fala, que atrapalha, hurov apachat vegodel amorá minasman vetoldotav. Ele fala que as pessoas exageram, olha que interessante, em medo de coisas. Não, mas talvez vai acontecer, talvez se eu fazer isso, eu tenho medo que vai acontecer isso. A pessoa tem muito medo demais, ela não confia em Kadosh Baruch Hu, ela fica com medo. Que pá, mirá, minha cor. Às vezes ele vai falar, não, eu não vou sair, porque eu vou me resfriar, eu não vou no Betacnes, porque está frio, eu não quero me resfriar. Às vezes ele não vai sair, ou minha home, que está com medo, tá calor demais. O pá, minha afgaim, às vezes, afgaim quer dizer, pode acontecer coisas, Vai acontecer uma coisa, um assalto, Deus me livre, não sei o que lá. O Bami faça as coisas certo. Não, eu estou com medo de fazer isso. O Enyan Shama Shlomo, Alava Shalom Shlomo, ele falou em Mishle, Amar Atzel, o preguiçoso fala, Shachal Baderech, Ari Ben Arhobot, tem um animal lá no caminho, tem um leão na rua. Quer dizer isso? O Shlomo quer falar o seguinte: um preguiçoso, como já falamos isso uma vez, quem se lembra, um preguiçoso, ele não sabe que ele é preguiçoso. Ele não percebe que ele resolveu não fazer uma coisa que ele está preguiçoso. Então ele não, eu não vou agora lá, não, não é por preguiça, porque tem um leão na rua. Assim que Shlomo Amelech fala, o preguiçoso fala, tem um leão na rua. Desde quando tem leões na rua? Não tem leões na rua. Só que o preguiçoso, ele está pronto para se inventar qualquer desculpa para ele não fazer a coisa, certo? Então ele tem leão. O qual ginuca chamenu zikronam ibraham idá azot dixu elachataim. Certo? Os pecados vêm disso. Dixir, pachadub, tzion, chataim, achzar, adach, enfim. Não tenha medo. Vai, faz as coisas. Ad shamar echad min agdolim. Um dos dolim falou, el talmidó, biroto, tomit pachet, chata'at. El alzenemar, betav vashem, vaseito, shchan eret, uremuna. Falou, mesnat usharim, que a pessoa não tem que ter medo. Vai, não tem, tem que confiar em Kadosh Baruch Hu. Ele vai falar depois. Quanto sim, quanto não. Mas, a princípio, confia em Kadosh Baruch Hu, que não vai acontecer nada. Você quer ir no Betacnesse, está com medo de assalto? Não, não tenha medo. Hashem vai te ajudar. Está com medo, vai se resfriar? Não tenha medo. Esses medos, ele fala, atrapalha a pessoa também de fazer certas coisas. Também tem em relação a Talmud Torah também. Eu quero ter um shiur toda semana, todo dia, mas estou com medo que vai, talvez, não perder dinheiro, não vou estar na fábrica. Não, não tenha medo. Vão roubar na fábrica, sei lá, cada um com as suas motivos, não tenha medo. Vai estudar a Torah e confia em Kadosh Baruch Hu. E aqui ele termina esse pedaço e ele fala, Klaloshe Davar, essa é a frase importante que nós temos que gravar. Tzarich she'asim adam et atzmo arai ba'olam. A pessoa tem que se colocar provisório nesse mundo, v'kavua ba'avodá. Olha, isso cada um tem que ver em relação a si, como que ele está nisso, mas o termômetro é esse. A meta é esta, pessoal. A pessoa tem que chegar num nível que tem que saber, olha, o mundo, esse mundo aqui é provisório. Eu não ligo muito, não dou muita atenção para ele. O que eu dou muita atenção é para avodá Hashem. Isso que é a meta. Eu sei que nós estamos longe disso, mas a meta é essa. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu falo, esse mundo nós estamos vendo, esse mundo. Estamos vivendo nesse mundo, a família e tudo. O mundo vindouro é uma coisa que nós não vemos, né? Mas a meta é essa, não adianta. O objetivo é a gente saber que o objetivo é o mundo vindouro, é o Lama Ba. Então a pessoa tem que saber, que ela tem que sentir isso, que saibam disso, tá bom? Esse mundo aqui, para lançar essas coisas, tem que ser uma coisa provisória. Eu não ligo muito para isso. Isso que ele não dorme de noite não é por causa disso. Né? Isso eu não ligo, isso é secundário. Mais importante é avodat Hashem. E, sabe, bom, infelizmente não estou longe disso, falo a verdade para vocês. É bom saber que essa é a meta, tem que chegar para isso. Mas quem conhece Tzadikim e Gdolim sabem que para eles era assim mesmo, certo? O Gaon de Vilna é famoso, ele não se encontrou com a irmã dele não sei quantos anos, uma vez eu vi um lugar assim, mas entre 20 e 40 anos, tá? Não viu com a irmã dele, imagina só. A irmã dele veio visitar ele, então a gente ia fazer um banquete, sei lá, passar dias e dias conversando, eu também, com a minha irmã, que eu não vi 20, 40 anos. O Gaon de Vilna, ela veio, ele estava estudando, ele recebeu ela, conversou com ela alguns minutos, está escrito, e falou, minha querida irmã, me desculpa, eu não tenho tempo para conversar mais, tenho que estudar, a gente tem que, né, isso me desculpa, e pronto, parou de conversar com ela. Imagina só, que nos nossos olhos isso é uma coisa extrema, bitolada, tá bom? E que se um bachur pudesse isso na yeshiva, os pais tirariam ele da yeshiva, certo? É verdade, concordo. Eu também não sou assim. Mas a meta é esta, pessoal. O Gaon de Vilna sabia, isso que ele fala. Esse mundo arai, o mundo vindouro kavua. O sábado de Kelan, para vocês saberem também, olha só, olha onde que nós estamos. O Gaon de Vilna veio faz 300 anos. Não, é um pouco mais longe. O sábado de Kelan veio faz 150 anos. Ele nunca perguntou para o filho dele como está a parnassá. Nunca, o filho dele contou isso. Nunca perguntou para ele como está, tem parnassá, não tem nunca. Não interessou isso para ele. Parnassá interessou para o Shabbat de Kelam? Isso não interessou. Perguntou para o filho dele, Mará, Chá, mas perguntar como está parnassá é secundário para ele isso daqui. Uma vez ele foi, quando o filho também morava longe do pai, às vezes vinha visitar ele, não existia que o pai parava de estudar no meio para ir conversar com o filho dele. O filho esperava ter acabado de estudar, o pai demorava horas e horas, ele entrava, e falava, oi, como vai? E já falavam em limud. Não existia esse negócio. Quer dizer, esses dolim, eles, é mais que começar a fechar e me escreve aqui. Certo? Eu tenho um rabino também, que, de novo, eu falo isso para a gente saber que existe isso. Aqui no Brasil é longe. O Rabarieira era meu rabino, é um jovem de 45 anos, mais ou menos. Ele me contou uma vez, na casa dele era pobre. Ele me contou uma vez que tinha que cortar a cama, porque não tinha lugar no quarto, para tinha 7 filhos, eu acho, e muito pobre. E ele me contou que sempre quando ele voltava da yeshiva para casa, depois de meio ano, então o pai chegava, dava a mão para ele, dava um beijo para ele, e já começava a falar de Gemará. Não tinha outra conversa na casa dele, certo? Se a gente ouve isso daqui, a gente vê que o Mesirat Sharim existe. Para nós está longe, mas existe. Que pessoas hoje em dia, e tem, Dolim, pessoas grandes, que para eles, esse mundo aqui é secundário. Tem que, não adianta, tem que levar na saia, tem que trabalhar, mas isso não pega muito a nossa cabeça. O que tem que pegar a nossa cabeça é a Avodat Hashem. Isso que ele fala aqui, de novo, Atmo Arai Baolam, nesse mundo aqui é previsório, no Kavua Baavodah. E Trasev Istapeg Becholin Yanei Aolam, que ele fica contente, satisfaz com todo o negócio desse mundo, Masha Mizdamelo, o que vem, está ótimo. Bekach Minabab Yadó, muito bom, eu tenho um apartamento assim, está ótimo, não preciso melhor. Veiera Chok Minam Menuchá, que você fica longe da comodidade. Vekarov Limlachá Vamal, que fica pegado a trabalho, a esforço. Veiena Chonibo, que ele fica pronto, Batuach Bashem, confiar em Hashem, Velo Yira, que não tenha medo, Mitodot Asmanut Gaf, que pode acontecer coisa ruim, se eu não trabalhar tanto, talvez eu vou perder. Não, não tenha medo, não tenha medo, perca, tira esse medo, coloca mais o medo na Avodat Hashem, deixa, vai, se você não trabalhar 10 horas por dia, só 5 horas por dia, você também vai ter parnassá, não tenha medo. E aqui ele vai falar agora, vamos deixar para semana que vem, Mestre Hashem, ele vai falar agora, mas a gente vê sim que certas coisas tem que, não podem falar, não, eu não tenho medo de nada, eu confio em Deus, tudo bem, não. A pessoa tem que fazer estadlut, como se fala, tem que trabalhar. Então, como que vai? Fala o Mesirat Sharim. Aqui ele fala que não tem que ter medo, mas... Então ele fala que a pessoa não pode, não tem que exagerar. Isso que ele fala. Tem que fazer as coisas, tem que ser feitas, né? Tem que trancar a porta quando vai dormir à noite para o ladrão não entrar. Claro que tem que, mas não tem que por isso ficar tremendo de medo, talvez o ladrão vai entrar. Não. Fica calmo. Então tem que fazer estadlut. Parnassá, tem que trabalhar para parnassá, mas não tem que por isso ficar o tempo todo pensando, com medo, talvez, talvez. Não, não. Certo? Isso que ele vai falar isso na frente, tá bom?